Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus seja sempre presente na sua família. Esse é o programa Eu e Minha Casa, que agora está entrando no ar através da Web Rádio Aju, a melhor rádio do Brasil, a melhor rádio do Brasil, sob o comando do nosso amigo Cleomar Mendes. Para você que está aí ligadinho, meu muito obrigado, uma boa tarde para você, mamãe, uma boa tarde para você, papai, vovô, vovó, para você, titio, titia, que está nos ouvindo aí, viu? Ligadinho para você de todas as igrejas aqui no Brasil, no exterior, para você que está nos ouvindo através do seu rádio transmissor ou através do Anchor, através do Spotify, que Deus esteja sempre abençoando a sua vida. Hoje é dia de festa, viu? Hoje é dia de festa. E aproveitando esse momento, eu quero tocar uma música, e essa música eu creio que vai estar tocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. I am your strength. Oh, oh, oh.
Pra Deus não é atalho, é caminho. É estar tão perto dele mesmo sem ver. Parece que não passa, vai devagarinho. Dura a noite toda até o amanhecer. Às vezes não retorna um dia esperado. O coração parece palco sem canção. Amigo, o teu choro é um procedimento. É Deus que está curando o teu coração. Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus. Amigo, nenhum pecado já comprometeu o futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma frase. Jurar pra Deus não é atalho, é caminho. É estar tão perto dele mesmo sem ver. Parece que não passa, vai devagarinho. Dura a noite toda até o amanhecer. Às vezes não retorna em dia esperado. O coração parece palco sem canção. Amigo, o teu choro é o procedimento. É Deus que está curando o teu coração. Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus. Amigo, nenhum pecado já comprometeu o futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma frase. O teu passado pode ter as marcas de alguém que se afastou de Deus e se machucou. Mas tudo bem, mas tudo bem. Oh, Deus está virando essa página agora e escrevendo um novo tempo, uma nova história. Oh, o teu remédio é chorar pra Deus. Nenhum pecado já comprometeu o futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma frase pra Deus. Oh, amigo, o teu remédio é chorar pra Deus. Amigo, nenhum pecado já comprometeu o futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma frase.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
A paz do Senhor, eu quero falar hoje a respeito de alguns dizeres e algumas, como eu posso falar, minha gente, alguns ditados, alguns conhecimentos populares se confundem com alguns conhecimentos bíblicos, né? Quando se confunde, né? Quando nós nos confundimos. Por exemplo, tem uma música que era do Renato Russo, né? Aquele "ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria", não é verdade? Muitas pessoas acham que esse trecho é do próprio Renato Russo, não é verdade? Outros já me explicaram, eu tinha um chefe que ele me explicava, dizendo: olha, esse texto aí é do Camões, foi o Camões que criou. Só que eu, muito jovem, questionava: mas fulano, esse texto aí não é da Bíblia, não. Não, isso foi Camões. Camões foi um grande poeta, foi um artista contemporâneo para sua época, foi um cara sensacional. Renato Russo é bom, mas ele é intelectual, aprendeu muito com esses homens aí. É o conteúdo que Renato Russo absorve. Então, você absorver certas questões culturais quer dizer que você é uma pessoa nobre, você é uma pessoa inteligente. Esses dias eu vi alguns grupos militantes, né, do Sindicato dos Professores de Sergipe, né, de Aracaju, na frente do Palácio do Governo. E ele havia estendido a bandeira de Israel. E aí eles disseram: ah, mas é um fascista, é um bolsonarista, é ista, tudo ista. Eles não sabem de história, porque na história os territórios palestinos foi doado para Israel. Diga, minha gente, se eu aguento uma coisa dessa. professores se manifestando na frente do Palácio do Governo para falar, declarar que o Estado palestino era da Palestina e a Palestina foi que cedeu para Israel. Diga aí se aguenta uma coisa dessa. E eu estou falando isso para vocês, amados, não é porque eu sou pastor, não. É porque é uma questão histórica. Nós sabemos que desde o início da criação, o Estado lá daquela região era de Israel. Que até então o nome não era Israel, mas sim a Terra Prometida. Vocês lembram? A Terra Prometida é essa região. É a região que Deus prometeu para o povo hebreu. E o povo hebreu habitou lá primeiro que todos os povos. Esse pessoal que está lá discutindo essa questão de território recebeu, depois de muitos conflitos, houve um conflito do Império Romano, a Igreja Católica, através de suas cruzadas, dominaram a região e atrapalhou as questões culturais, as questões que estavam firmadas naquelas regiões, tomaram as terras foram tomadas, mas depois essas terras foram devolvidas pelos britânicos. Os britânicos foram e devolveram as terras para Israel e sugeriram, olha, para que não tenha guerra, faça uma divisão, divida com o pessoal da Palestina uma parte. Aí o que foi que Israel fez? Cedeu uma parte de um lado para um grupo e do outro, que é Gaza, para outro grupo, né? Então esses dois lados foram doados para o povo palestino. Não vejo nenhum mal até aí, tá certo? É como aquelas questões da Rússia. Muita gente se metendo na história da República da Rússia. Ó, gente, eu não quero ser professor de história hoje, não. Embora eu seja professor, mas eu não falo essas coisas, essas bobagens que as pessoas chegam nas mídias para estar falando das questões culturais dos outros e se metem a falar, eu sei, garanto, é desse jeito. Eu fico imaginando às vezes o que é que estão ensinando aos nossos filhos nas salas de aula. Por exemplo, a língua inglesa é obrigatória. O inglês é obrigatório nas nossas salas de aula, não é verdade? Mas pergunta seu filho se ele sabe falar inglês fluentemente. Ou você sabe falar inglês fluentemente? Você sabe falar inglês fluentemente? Eu acredito que não. Você não sai do ensino médio sabendo falar inglês fluentemente. Por quê? É língua obrigatória. Se você não sai falando. Por exemplo, eu ando em países africanos, todo mundo sabe. Mas lá na África, a língua obrigatória lá é o português. Português de Portugal. Né? Naquela região de Moçambique, né? Temos quatro províncias das quais eles falam macua, mas falam português, porque aprenderam na escola português. Mas sabe duas línguas, sabe macua e só português. E tem gente que sabe ainda outras línguas, sabe macua, coti e português. Eles falam fluentes, gente. Eles falam fluentes. Por quê? Porque é obrigatório. E nós temos como obrigatório e não falamos. Então aqui são coisas que muitas vezes as pessoas têm como conceitos, dizendo que sabem, mas na verdade eles não sabem. Então essas questões de Israel é tudo errado. Tudo que estão ensinando, está lhe ensinando errado. Os territórios daquela região lá é toda pertencente a Israel e não a Palestina. Foi cedido. Ah, pastor, porque teve essa guerra, eles foram terríveis, que tem criança do outro lado. Eu entendo, sabe? Mas a Israel está dizendo que não houve um cessar-fogo porque os reféns ainda estão do outro lado. Tem 200 e poucas pessoas ainda refém. Então eles querem os reféns de volta. Você está entendendo? Eu acredito que se o Hamas devolver os reféns, acaba a guerra. Eu não estou defendendo Israel. Eu não estou defendendo a guerra. Eu só estou dizendo isso. Para acabar a guerra, o Hamas deveria devolver o quem é de direito. Devolver as pessoas. Eu não estou falando de terras. A terra já é um martelo batido. Bater o martelo, cada um tem o seu e pronto, final. Mas devolver as pessoas que foram sequestradas. Se você tivesse filho sequestrado, o que você faria? Eu tenho certeza que iria lutar a última gota do seu sangue, até a última gota do seu sangue, seu último suspiro de vida, enquanto você não encontrasse seus filhos. Nós vemos as mães da Sé, lá em São Paulo. O que elas fazem? Elas lutam para ter de volta os seus filhos. Elas pelejam a vida inteira fazendo campanha para ter os seus filhos de volta. Qual é o problema de Israel querer os seus filhos de volta? E eles estão querendo a qualquer preço, a qualquer custo. Então são pessoas que tem as suas convicções, diferente de nós, que nós não temos convicções nenhuma, convicção nenhuma. Eles têm convicções. E tendo as suas convicções, eles vão até o último preço. E usam tudo que têm. E o que, que eles têm hoje? Armas. E eles usam suas armas em prol daqueles que ele crê. E nós facilmente somos levados por sopro de qualquer tipo de qualquer doutrina. Nós somos levados por qualquer questões. Apareceu uma pessoa dizendo o bambambam, bam, bam, nós, é por isso que nós não aprendemos e votamos nos mesmos políticos. Vemos que os caras são corruptos, os caras são bandidos e nós votamos nos mesmos. E eu não estou falando do presidente da república, não. Dos presidentes da república, não. Não é só um, são vários. Nós temos deputados, nós temos senadores, que desde quando eu me conheço por gente, esses caras são políticos. Por que estão lá? Se as pessoas se queixam deles, se as pessoas não gostam deles, por que os mantém? Porque nós não temos convicções. Aí sabe, amados, é uma coisa que me tira do sério, porque nós não temos convicções e ainda ficamos, né? A gente fica, né? Desculpe o erro, o equívoco, mas nós ficamos palpitando na cultura alheia. Nós não conhecemos culturalmente os outros, não entendemos, não compreendemos e ainda a gente fica palpitando. Nós fazemos o errado, porque nós não temos convicções, votamos no mesmo político e ainda vamos lá palpitar na vida dos outros, nos políticos dos outros, nas formas dos outros agirem, dizendo o que é certo e o que é errado, se nós não conhecemos o que é certo nem o que é errado. Tá entendendo? Nós não temos convicções de nossas doutrinas, não temos convicções de quem nós somos, do que cremos, do que acreditamos. Apenas repetimos feitos papagaios o que os outros dizem. Essa é a verdade. Nós repetimos o que os outros falam. E fulano disse isso, então eu também acho certo. Mas não raciocina, não para para raciocinar. Então nós temos que aprender a raciocinar, amados. E eu estou falando de questões práticas. Por isso que hoje eu vim trazer uma mensagem diferente, questão prática. Do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos conhecendo. Agora você imagine o apóstolo Paulo tentando ensinar a igreja as convicções de Cristo Jesus, ao qual ele conheceu, ao qual ele teve convicção, ao qual ele pregava porque viveu e viu e creu. Tá entendendo? E hoje nós falamos o quê? Ah, isso, a Bíblia é criada pelos homens. Você não sabe. Você não tem convicção. Você é um ser pirata. Você é criado, infelizmente, nós somos criados numa cultura pobre. Não temos riqueza nenhuma na nossa cultura. Nós somos pobres culturalmente. Pobres fundamentalmente. Porque nós não sabemos nem em que cremos. E nem por qual é a nossa luta, qual é a nossa causa. Não temos uma causa, não temos uma luta. Tudo é um motivo hoje, amados. Uma hora brigamos porque animais não são animais mais, deixam de ser coisa e se tornam filhos, se tornam pet. Se chamar de bicho, é meu bicho. Não, você é o tutor. Olha a briga da gente, brigar porque mudou o nome para tutor. Ah, não pode falar todos nem todas, tem que falar todos. Olha o motivo da nossa briga, olha a causa da nossa briga. Tanta gente passando fome, tanta gente passando necessidade, e nós brigamos por causa de todos, todas. Gente, ou porque o cara não, fulano é tutor, não é dono, não, porque nem o bicho, ele tem vontade, ele tem intelecto, tem, agora tem até passaporte, tem documentos como gente. Minha gente, Vamos melhorar. E aí pegamos a Bíblia e dizemos que é um livro criado pelo homem e que é meio medíocre. Por que é medíocre? Porque ele doutrina para uma verdade. E você está acostumado com a mentira. Tá entendendo? Você tem convicções em mentiras. Você crê em histórias de fantasias. Você crê em coisas pobres. Mas quando lhe apresenta uma riqueza, quando lhe apresentam um propósito, você não é capaz de entender esses propósitos. Você não é capaz de discernir o que é bom e o que é mal.
porque você está preso dentro daquilo que lhe convém. Nós somos um povo acostumados a ouvir fofoca e gostar de fofoca e compartilhar fofoca, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, não somos capazes nem de compartilhar por vergonha. Sabe por quê, amados? Você já tocou uma música bonita perto de uma criança? Qual é a reação dela? Ela se esconde. E por que ela se esconde, amado? Porque ela tem... A música é tão bonita, às vezes, que ela fica com vergonha de aparecer e querer demonstrar os seus sentimentos, sabe? Nós somos assim. Não mostramos esse sentimento, a não ser por um futebol ou por um momento de política. Mas nós deixamos de nos derramar na presença de Deus, porque não convém, sabe? É cafona, é coisa de gente antigo, é coisa de gente louco, é loucura. Mas o futebol não é louco, mas a política não é louca. Mas quais, é por isso que eu digo, quais as suas convicções? Você tem que aprender, você tem que crer e não ficar dando palpite. Aprenda e crê, atreva-se a crer. Essa é a mensagem de hoje. Atreva-se a crer. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você crer de verdade, de fato, por uma causa que você conhece, nunca mais você vai ser os mesmos. Nunca mais vocês serão os mesmos. Se for, eu mudo meu nome em nome do Senhor Jesus. Viu? Que Deus te abençoe. Já já nós voltamos com oração. Em nome de Jesus. Ouça uma música. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.
No fundo do poço, você me encontrou, já quase sem vida. De portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. Te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus. Aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. Você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui hoje, meu Pai, para agradecer ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, por essa família que está aí do outro lado acompanhando esse programa que tem edificado muitas casas e muitas famílias. Então, no nome do Senhor Jesus, a minha oração nessa tarde é para que o Senhor continue abençoando esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem que está inserido numa família, que o Senhor continue abençoando a vida deles, no nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, e assim te damos graça, te bendizemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus.
Tide has changed. Things I once held so close no longer remain. So what do I do now? And where do I go? My love's no longer enough. Still be the way it used to be. Don't be so scared now and start running away from me.
Amém. Graças a Deus, meu amigo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês no nome do Senhor Jesus. Nosso programa vai terminando por aqui, mas a transmissão de bênção, de paz, de salvação, de cura, de libertação para toda a família não acaba aqui, viu? Agora, na sequência, nós vamos estar com o programa Ora Nona Ju, com o nosso querido amigo, pastor Jason Santos. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome do Senhor Jesus, nesse sábado maravilhoso, e que Deus seja convosco, não só hoje, mas para todo sempre. Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.